Parashat de esta semana es Parashat Pinchas. Parashat comienza contando sobre continuación de Parashat, del final de Parashat la semana pasada. Cuando no final de Parashat la semana pasada, un dos presidentes de Shimon, la tribu de Shimon, pegou uma moça midianita, que era filha de um dos chefes midianitas. Eles tiveram relação em público, quer dizer, abertamente, para todo mundo saber que ele agora está se casando com uma midianita. E Pinchas, quando viu isso, lembrou da lei que Moshe Rabbeinu tinha ensinado. Quando alguém presencia uma situação dessas, ele pode zelar pelo nome de Hashem. E ele foi lá e matou os dois com uma lança. E a nossa paraxá começa contando que Hashem parabenizou o Pinchas pela iniciativa dele. E diz para o Pinchas, Hineni noten loech beriti shalom. Estou dando os meus para-choques, estou dando o meu pacto de paz para o Pinchas. E aqui o Pinchas recebeu o sacerdócio. Ou seja, Aharon HaKohen foi nomeado Kohen e os filhos dele foram nomeados Kohanim. E a partir de então, todo mundo que nascesse desses filhos do Aharon também seria um Kohanim. Mas o Pinchas já era nascido. Então o Pinchas não era Kohen. Ele era neto de um Kohen, ele era filho de um Kohen, mas ele não era Kohen ainda. Por quê? Porque ele nasceu antes de Hashem designar a Aharon e seus filhos e futuros descendentes Kohanim. Aqui, Hashem falou para o Pinchas, você também está aceito no grupo dos Kohanim, a partir de agora você também é Kohen. Depois a Torá fala que Hashem falou para Moshe, vocês devem se preparar para uma batalha contra os midianitas, pelo que eles fizeram para vocês. E vocês vão ter que partir para uma guerra contra eles. Pois a Torá conta as famílias de todas as tribos e números. Mais uma contagem que consta no Humash Bamidbar. Pois a Torá fala sobre a lei de como eles vão dividir a terra de Israel ao entrar na terra de Israel entre todas as tribos e entre cada pessoa de cada uma das tribos. Mas a Torá conta sobre as filhas de Tzlofhad ben Hefer, que não tinham nenhum irmão e o pai já tinha falecido, então elas vieram reivindicar os direitos. Quem é que vai herdar a terra que pertenceria ao seu pai? Elas queriam ser aquelas que vão herdar. Elas não têm irmão, então elas querem herdar. E era tudo isso por amor muito grande que elas tinham à terra de Israel. E Hashem então diz que elas de fato é que vão herdar. Depois, o final da nossa paraxá, a Torá fala sobre as oferendas das festividades, as oferendas de Rosh Chodesh, as oferendas de todos os dias, assim por diante, até o final da paraxá. Interessante que a Parashá começa falando, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, disse Deus para Moshe, Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. O Pinchas, filho de Elazar, filho de Aharon o Kohen, reishib et chamatim al bnei Israel, apaziguou a minha ira sobre o povo de Israel, bekanou et kinati betocham, quando ele zelou por mim no meio do povo. Eu não acabei com o povo na minha ira. Quer dizer, havia pessoas que estavam me provocando. E o Pinchas, em defesa ao povo, e para zelar o meu nome, foi e tomou uma atitude. Diz Urashi, por que a Torá aqui diz Pinchas, filho de Elazar, filho de Aharon o Kohen? Diz Urashi, Lefi shehayu ashvatim mevazimoto. As tribos, as pessoas, estavam desprezando o Pinhas. Por quê? Dizendo, Haraitem ben puti ze shepitem avi imo agalim lavodat kohavim. Estão vendo só esse daí? Esse daí é neto do Yitro. A mãe dele era filha de Yitro. Vocês estão vendo só esse sujeito aí? Ele é neto lá do cara que fazia idolatria. Veharag nesi shevet mi Israel. E ele vem aqui e mata um dos presidentes do povo de Israel. Lefichach, por isso, ba'akatuv yechasor achar Aharon. Por isso vem o versículo. E traz a sua descendência a Aharon. O que aconteceu aqui? Imagina só a cena. Pinhas, que pelo lado de mãe era neto de Yitro, que se converteu, era sogro de Moshe também. Quer dizer, o Yitro tinha dois parentescos aqui com a família. Ele era sogro de Moshe, e ele também era sogro do sobrinho do Moshe, do Elazar. Esse Yitro foi um grande idólatra. Vem agora o pessoal e diz, qual a moral que esse sujeito Pinhas tem? Que ele vem aqui e começa a fazer, agir, matou um dos chefes da tribo de Shimon. Quem é ele? Ele é neto do Yitro, idólatra. Está vindo aqui dar palpite, está vindo aqui fazer encrenca, está vindo matar pessoas. Quem é ele? Vem Urashi diz, por isso a Torá diz que era Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon. Vocês esqueceram? Não é qualquer um. Ele é neto de Aharon. O que vem a ser aqui? O que está acontecendo aqui? Imagina o seguinte, o Pinhas tem dois avós. Ele tem um avô que não tem um nome tão bom. Ele tem um outro avô que tem um nome maravilhoso, magnífico. O pessoal vem e diz, olha só, Pinhas vem aí e começa a matar o chefe quando aprontou uma. E quem é ele? Ele é neto de um sujeito que não é tão assim, não tem tão bom nome. Vem a Torá e diz, oh, você está esquecendo o outro avô dele. Ele é neto de alguém que tem um bom nome. O que você ganhou com isso? O que a Torá está querendo dizer com isso? Nós sabemos, todo mundo sabia que ele tinha dois avós. Diz o Bergman que o povo, quando viu a cena, quando viram que o Pinhas foi e matou um dos chefes do povo, porque ele estava fazendo algo errado, e algo que a Torá diz que tem pena de morte, o povo começou a falar. De onde surgiu esse impulso do Pinhas? De Aharon? Não, lógico que não é do Aharon. Aharon era o Rei Shalom. Aharon era aquele que amava a paz. Aharon fazia paz com todas as pessoas. Aharon lutava para que as pessoas fizessem paz. Nós já vimos isso diversas vezes. Pinhas puxou os genes desse avô? Não, esse avô ele não puxou os genes. De quem sim ele puxou os genes? Do Yitro. Deve ser do Yitro, não é possível. Alguém para agir dessa forma? Deve ser porque ele puxou os genes do avô pelo lado de mãe. Isso é o que o pessoal achou. Isso é o que o pessoal alegou. Vem Urashi, vem a Torá e diz. Urashi está explicando. Vem a Torá e diz. Não, você está enganado. Esse Pinhas tinha genes não do lado da mãe. Os genes dele não vinham do Yitro. Os genes dele vinham do Aharon. Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon, o Kohen. Ah, você vai perguntar, mas espera aí, isso não combina. Não combina? Eu conheço que Aharon era um sujeito que prezava a paz. E se o Pinhas, neto dele, vem e partiu para um assassinato, não pode ser que ele é neto de Aharon. Como você está me dizendo que os genes dele vêm de Aharon? E a resposta é: quando Pirkei Avot, quando a ética dos pais, o Hilel diz: seja dos discípulos de Aharon, Ohev Shalom Verodef Shalom, que ama a paz e persegue a paz. Dizem nossos mestres que Aharon tinha duas condutas, todas elas paz, mas existem duas formas de se conseguir a paz. Ohev Shalom, amar a paz. Amar a paz é aquela paz pacífica, alegre, feliz, doce. Com certeza esse era o caminho que Aharon preferia. Esse era o caminho que ele fazia as pazes entre marido e esposa. Esse era o caminho que Aharon fazia as pazes entre amigos, que ele sentava e falava: meu amigo, você não sabe aquele lá, ele está tão chateado pelo que ele te fez. Ele está tão envergonhado que ia vir te pedir desculpas, mas ele não se sente bem em vir falar com você. Você não quer ir lá dar um toque para ele? Ia para o outro e falava: olha, teu colega lá está tão envergonhado, você não quer ir lá dar um toque? E assim eles se encontravam e faziam as pazes. Isso é o Ohev Shalom, ama a paz. Mas além disso, existe também um outro nível de paz, que é o Rodef Shalom, perseguir a paz. Às vezes, para se conseguir a paz, é necessária uma perseguição. Às vezes, para se conseguir a paz, é necessária a batalha. Às vezes, para se conseguir a paz, é necessária a guerra. Lógico que o melhor é não precisar disso. Aharon também preferia Ohev Shalom, amar a paz. A melhor coisa é a paz do amor. Mas não é sempre que isso é possível. Às vezes, para se conseguir a paz, precisa do Rodef Shalom, perseguir a paz. Vem a Torá aqui e diz que Aharon HaKohen tinha um neto chamado Pinhas. E esse Pinhas, quando foi e zelou pelo nome de Hashem, não permitiu que se profanasse o nome de Hashem. E as pessoas começaram a falar: ah, isso daí ele deve ter puxado do avô Yitro. Vem a Torá e diz: não, isso daqui ele herdou do seu avô Aharon. Porque o mesmo Aharon que amava a paz, quando era necessário, ele usava do Rodef Shalom, perseguir a paz. Uma parasha que combina tão bem com os últimos acontecimentos. Quando nós estamos vivendo uma época, infelizmente, mais uma vez, quando as pessoas se questionam: será que esse é o melhor caminho? Será que não é melhor fazer as pazes? Será que não é melhor a paz do amor? Será que não é melhor uma paz? Não precisa atacar ninguém. Vamos viver numa boa. Deixa os outros viverem em paz. Eles vão te deixar viver em paz. Nós temos que saber que, de fato, esse é o melhor caminho. Não tem dúvida. E a Torá não nega isso. A Torá diz, e quando você vai chegar, isso vai estar escrito com mais duvarim, vamos chegar daqui a pouco nessa paraxá. A Torá diz que quando você for, tiver problemas com vizinhos, primeiro lugar, abra em paz. Tente negociar uma paz com seu vizinho que está te incomodando. Mas se ele não te responder em paz, você vai atacar ele. Não tem outro jeito. Ohev Shalom, com certeza, é o caminho que nós preferimos. Nós somos descendentes de Abraham. Abraham, que é chesed, bondade. Abraham preferia tudo numa boa. Nós também preferimos numa boa. Nós gostaríamos de viver em paz. Nós gostaríamos que ninguém nos atrapalhasse, pudéssemos viver tranquilos. Mas, infelizmente, não são todos que gostam disso. Não são todos que gostam de viver em paz. E tem muito antissemitismo.
para achar a semana passada. E, infelizmente, há seres, que não dá para se chamar de pessoas, que não querem deixar os outros viverem em paz. E esses vêm e provocam, e esses vêm e não deixam as pessoas viverem em paz. Pessoas vivem em cidades, em povoados, sem paz de espírito. O melhor caminho seria o Ahev Shalom. E se tenta isso. Sempre se tenta por esse caminho primeiro. Mas não é sempre que funciona. Ou é praticamente nunca funciona. E aí nós temos que usar o outro caminho que Aharon nos ensina. Rodef Shalom, precisa perseguir a paz. Se nós queremos a paz, às vezes é necessária a perseguição. Se nós queremos poder ter sossego, às vezes é necessária uma guerra, uma batalha. É a única solução que tem. E graças a Deus, que nós estamos vivenciando milagres diários. Quanto estrago Deus nos livre já podia ter acontecido. E graças a Deus, cada minuto é mais um milagre. Nós temos que agradecer a Hashem. Nós temos que continuar rezando para Hashem. Nós temos que rezar para Hashem para que Ele continue fazendo milagres. Para que Ele continue protegendo o nosso povo. Para que Ele proteja esses que estão batalhando, para que vão em paz e voltem em paz para seus lares, com saúde, com longa vida. E que possamos em breve adquirir esta paz que nós tanto queremos. Se não for possível pelo lado de amor à paz, que seja pelo lado da perseguição à paz, mas que nós possamos de fato ter paz, paz de espírito e paz em todos os vizinhos e principalmente paz entre nós.